Talvez, senhor presidente, uma das explicações esteja no próprio número que o senhor deu no discurso que fez a respeito das gestões petistas da Petrobras, que é o aumento do número de empregados, de 46 mil para 85 mil. Mais empregados, menos produção. O que significa? Significa menor produtividade, evidentemente. E quem conhece o mercado de petróleo, quem negocia com ações de empresas petroleiras, tem um olho nisso, um olho na produtividade. Outra explicação são da atual situação difícil que atravessa a empresa, são os investimentos errados no refino. Foram feitos com muito atraso, mal planejados e utilizados de forma desastrosa. De tal forma que hoje a Petrobras, senhor presidente, é uma das grandes responsáveis pelo déficit na nossa balança comercial. Eu não quero me estender aqui sobre a célebre compra da refinaria da Pasadena. Mas voltando ao refino, a presidente Graça Foster anuncia uma reavaliação dos planos de construção de duas refinarias, Prêmio 1 e Prêmio 2. A refinaria Abreu e Lima, em construção em Pernambuco, é um outro caso que deveria servir de tese de doutoramento para quem quiser estudar má gestão, insuficiência de planejamento, demagogia nas decisões. A avaliação inicial do custo da empresa, sobre a qual foi decidido o investimento, era de US$ 2,5 bilhões. E 40% do custo seria bancado pela empresa de petróleo da Venezuela. A última correção da avaliação do custo desta refinaria já atinge US$ 17,5 bilhões, ou seja, um aumento de 600% no custo projetado. Como é possível que uma empresa da qualidade técnica da Petrobras, que tenha quadros do valor dos quadros dos empregados dessa empresa, possa cometer tamanho erro de avaliação? E eu não sei até quando esse preço vai subir. Senhor presidente, a produção da Petrobras tem diminuído ao longo dos últimos anos. É um dado indiscutível que se encontra nos próprios números oficiais. A média da produção da Petrobras em 2010, o ano da capitalização, foi de 2.583.000 barris equivalentes por dia. Em 2011, a empresa apresentou um crescimento insignificante, com a variação de meros 1,5%. Já vou concluir, senhor presidente. Totalmente injustificável, resultado tão decepcionante, diante da massa de recursos disponíveis para investimentos e das jazidas que essa empresa detém. O pior, entretanto, é que no ano passado, senhor presidente, em 2012, a média da produção caiu de 0,5%. E no mês de janeiro último, a produção comparada com janeiro de 2012 teve uma queda de mais de 4%. A verdade, senhor presidente, é que a queda na produção da Petrobras se explica pela virtual paralisação da prospecção nas novas áreas de novas áreas de exploração. E essa paralisia se deve à malsinada decisão da mudança do marco legislativo que rege os investimentos da Petrobras. Trocou-se um modelo de sucesso um modelo de êxito por uma aventura. E quem o diz é o ex-presidente da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, que, em declarações dadas à revista Piauí, afirma que nenhuma nova área foi licitada desde a aprovação do novo marco regulatório, exatamente pelas indefinições trazidas pelo modelo. E esta seria, segundo ele, a grande ameaça à produção nacional de petróleo. Os campos antigos estão se exaurindo, o que é natural, mas os novos campos não estão sendo desenvolvidos na velocidade necessária para a reposição e expansão. Então, senhor presidente, não é o caso de se apontar, apontar como responsável pela queda no valor patrimonial da Petrobras a manobras de especuladores do mercado acionário. A queda das ações da Petrobras é uma consequência lógica e inevitável de um processo de deterioração da capacidade operacional da empresa. Deterioração essa que o governo deve explicar por meio de seus representantes nesta casa e que tem sua raiz na mudança do marco regulatório que foi responsável pelo virtual alcance da autossuficiência do petróleo e que hoje, infelizmente, não continuou, pelo contrário, retroagiu. Ouço a parte, se Vossa Excelência permitir, senhor presidente, senador Aníbal Diniz.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, é sempre uma honra ouvi-lo pela qualidade dos seus argumentos e também pela qualidade das informações que o senhor traz, Vossa Excelência traz, ao debate.
Obrigado, Excelência.
Em relação à Petrobras, primeiro, eu tenho que reconhecer que Vossa Excelência é um grande brasileiro, um brasileiro que contribui muito para essa pátria que todos amamos e torcemos muito pelo seu sucesso.
Obrigado. Igualmente, Vossa Excelência.
E, no que diz respeito à Petrobras, eu vejo a preocupação de Vossa Excelência como legítima. Vejo, inclusive, que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, tomamos todo o cuidado no tratamento aos acionistas da Petrobras, porque são, juntamente com o governo brasileiro e o povo brasileiro, os acionistas são os donos da Petrobras, né? São os que mantêm a Petrobras. No entanto, acredito que, a partir dessa entrevista recente que a presidente Graça Foster deu ao Correio Brasiliense e ao Valor, são postas informações importantes no que diz respeito à retomada da produção, com garantia de que, em 2014, a Petrobras voltará à sua plena efetividade na produção, com a colocada em funcionamento das plataformas P63, P55 e a P58.
Tomara.
E a P61, que todas estão previstas para entrar em funcionamento já agora, estão sendo finalizadas em 2013 para entrar em funcionamento em 2014. E em relação à diminuição do lucro da Petrobras, que foi um fato assumido de primeira mão pela própria presidenta Graça Foster, o que é algo elogiável, porque ela pôs de maneira muito transparente o que estava se passando, nós tivemos uma redução, sim, de 36 bilhões de dólares para 21 bilhões. Quer dizer, tivemos uma redução no lucro, mas não efetivamente nós não tivemos prejuízo. E isso acontece no momento em que todas as grandes petrolíferas do Brasil, do mundo, tiveram também um decréscimo nos seus rendimentos, nos seus lucros, e nós tivemos uma defasagem importante na importação dos derivados, né, que tem tudo a ver com o preço da commodity no plano internacional, e também não podemos negar que o subsídio que a Petrobras mantém sobre o preço do combustível no Brasil é algo que tem um custo econômico para um benefício social, né? O que seria do Brasil e dos brasileiros se hoje a Petrobras estivesse praticando para a gasolina um preço para garantir uma margem de lucro que mantivesse o seu equilíbrio. Então, seria muito ruim. Então, o que nós temos que dizer, em primeiro lugar, é dar, e isso eu faço com muita tranquilidade, é dar garantia ao acionista de que a Petrobras é uma empresa muito sólida, que mesmo que ela passe por um período de turbulência, não tem nenhum risco do investidor perder com a Petrobras. A Petrobras continua sendo um grande investimento para os brasileiros. E depois, essa lucratividade menor em 2012, se ela não for retomada plenamente em 2013, com certeza, a partir de 2014, vai ser retomada. E a gente quer passar para o povo brasileiro que a decisão de fortalecer a Petrobras é uma decisão inequívoca, tanto no governo do presidente Lula quanto no governo da presidenta Dilma. E que a Petrobras, se ela tem sido utilizada para, digamos, dar sustentáculo à balança comercial do Brasil, inclusive para a estabilidade da moeda e para o controle da inflação, eu diria que ela está cumprindo com o papel social e não pode ser criminalizada por isso. Eu acho que ela está contribuindo para essa estabilidade do Brasil, que, inclusive, conseguiu sobreviver a esse momento de crise internacional que afundou importantes países da Europa e dos Estados Unidos. E essa contribuição da Petrobras é algo que nos orgulha, porque nós temos uma empresa tão sólida ao ponto dela nos ajudar ao Brasil estar estável num momento de crise profunda no plano internacional.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência sabe da amizade e da admiração que tenho por Vossa Excelência. No entanto, Vossa Excelência se equivoca quando diz que nós queremos criminalizar a Petrobras. Quem deve ser criminalizado, me perdoe, é quem compra por 1 bilhão 180 milhões de dólares uma refinaria que havia sido negociada um ano antes por 42 milhões de dólares. Ou seja, o ex-presidente da Petrobras, o senhor Gabriele. Em segundo lugar, Sua Excelência não me deu honra de ouvir a primeira parte do meu discurso, onde eu apontei que, contrariamente ao que diz Vossa Excelência, grandes empresas petroleiras do mundo, como a Shell e a British Petroleum, apresentaram aumento dos seus lucros, e aumento fantástico. Por quê? Porque o preço do petróleo vai muito bem. Em terceiro lugar, me referi também à diferença que há entre o preço da gasolina nos Estados Unidos e o preço da gasolina com a qual nós abastecemos nosso carro aqui em Brasília. A diferença não é tão grande assim, ainda que se considere o volume de impostos embutidos no preço da nossa gasolina. Agora, utilizar a Petrobras para segurar a inflação, que o governo não consegue segurar com a sua política macroeconômica, tenha paciência. Vamos segurar também passagem de ônibus, o preço da abobrinha, o preço da mandioca. Até onde vamos chegar, senhor presidente? Vamos voltar ao controle de preços? Esse tipo de política da econômica, de utilização das empresas públicas como mecanismo de controle da inflação, das tarifas públicas e dos preços públicos, dos preços praticados pelas empresas públicas como método de controle da inflação, levou à crise do setor público brasileiro no final do regime militar. Então, não é uma política que deva ser seguida, não é uma política sustentável. E quanto à balança comercial, meu querido amigo senador, quanto à balança comercial, o que ocorre é exatamente o contrário. Antes, importava-se petróleo e se exportava derivados. Agora, exporta-se petróleo e importa-se derivados. Ou seja, nós estamos importando produtos de maior valor agregado, e consumindo e exportando produtos de menor valor agregado. Quer dizer, este é um fator de desequilíbrio da balança comercial brasileira, meu querido amigo senador Aníbal Diniz, ao contrário do que afirma Vossa Excelência, hoje a política errada adotada pela Petrobras levou a essa situação. A presidenta Graça Fortes começa no seu plano de negócios, anunciado essa semana, e me referi a ele no início do meu discurso, a fazer, digamos assim, autocrítica na prática dos erros gritantes cometidos na gestão anterior. E que não ocorreu outrora, ocorreu agora, na gestão Lula-Dilma, com a presença da senhora presidente da República, à época chefe da Casa Civil e antes ministra de Minas e Energia, na presidência do Conselho de Administração. Tomara, senhor presidente, que o governo consiga se redimir dos erros do passado. Tomara. E nós estaremos vigilantes aqui. Essa é a nossa função. Não aprecio no discurso que você, na parte que Vossa Excelência me fez agora há pouco, meu querido amigo, o senador Nível Diniz, que Vossa Excelência não bateu na tecla que outros companheiros seus fizeram soar ao longo da semana, demonizando a oposição. Ainda ontem, uma ilustre representante do PCdoB aqui no Senado, quase que nos chamou de inimigos da pátria, porque apontamos erros na gestão da Petrobras que os próprios funcionários da Petrobras reconhecem e que a própria presidente atual da Petrobras reconhece. Oxalá consigamos corrigi-los, eles consigam corrigi-los. Nós estaremos aqui para vigiar e para cobrar. Muito obrigado, senhor presidente.